Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo. Hoje é 30 de julho de 2023. Para todos, um excelente domingo. Da Ana Guedes e do Lissair, que estão aqui no estúdio convosco neste domingo. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português está em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu estamos em FM com a rádio Sitchanouca, Leste FM em Bubé, é rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos ao Lero Bando e na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai é parceira da Voz da América, enquanto em Catiú, a Voz da América em português está em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo falamos do projeto Trajetória Angola, que reconhece a contribuição de músicos angolanos com mais de 2 décadas de carreira. Depois falamos de como cuidar da sua garganta, na conversa com a doutora Graça Matinha, e a seguir no Fala África, Denis Teske, que vai conversar com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, sobre um acordo que transforma a dívida cabo-verdiana a Portugal em fundo climático e ambiental. Mas, para já, as histórias que fazem hoje manchete no mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 40 pessoas morreram e 130 outras ficaram feridas num ataque de um bombista suicida durante um comício político na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão, disse a polícia. A explosão ocorreu durante um comício do partido Jamitar Ulema Islam Fazi, conhecido pelas suas ligações a posições islamitas extremistas e que faz parte da atual coligação governamental do primeiro-ministro Shehbaz Sharif. Ninguém reivindicou responsabilidade. A Rússia disse hoje ter derrubado 3 drones ucranianos em Moscovo, afirmando que ninguém ficou ferido e que se registaram apenas danos ligeiros. O ataque ocorreu no chamado Distrito de Negócios de Moscovo e 2 edifícios sofreram danos ligeiros. Um dos edifícios é usado por 3 ministérios do governo russo e ainda apartamentos residenciais. As autoridades russas disseram também ter rechaçado um ataque de 25 drones ucranianos contra alvos na Ucrânia. Entretanto, o antigo presidente e atual vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que o seu governo terá que usar uma arma nuclear se a contraofensiva ucraniana tiver sucesso. Medvedev disse que no caso de avanços ucranianos, citamos, não haverá outra opção senão usar uma arma nuclear. Os 15 países membros da Comunidade Económica da África Ocidental, CDAO, impuseram hoje sanções económicas e de viagem aos novos líderes militares do Niger e ameaçaram usar a força se o presidente Mohamed Bazoum não voltar ao poder. Numa cimeira de emergência realizada na Nigéria, os dirigentes da CDAO pediram a restauração da ordem constitucional, avisando de represálias se isso não for feito. Estas medidas podem incluir o uso da força, disse um comunicado que acrescentou que entidades ligadas à defesa se vão reunir de imediato para discutir a questão. A CDAO e a União Económica e Monetária da África Ocidental encerraram de imediato as fronteiras com o Niger, suspenderam todos os voos comerciais de e para o país, as transações financeiras e a ajuda e congelaram os bens do Niger. Um porta-voz da Junta Militar tinha anteriormente afirmado que a cimeira da CDAO tinha como objetivo, citamos, aprovar um plano de agressão contra o Niger em colaboração com outros países africanos que não são membros da CDAO e com certos países ocidentais. Queremos lembrar à CDAO, disse a Junta Militar, que da nossa determinação de defender a nossa pátria. Ontem, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve conversações telefónicas com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, com quem discutiu o golpe de Estado no Niger. Os eleitores na República Centro-Africana estão hoje a votar num referendo de mudanças constitucionais que, a serem aprovadas, irão permitir ao presidente Faustin Archange Touadéra a concorrer a um terceiro mandato em 2025.
Pedro Dia vai falar-nos agora de um projeto musical que está a valorizar os músicos com mais de 20 anos de carreira, os músicos angolanos, pelo seu trabalho que tem contribuído para a promoção da cultura angolana. músicos como a Filipe Mukenga, a Carlitos Vieira Dias ou a Banda Maravilha.
Trajetória é a denominação do projeto musical que acontece no Palácio de Ferro desde o passado mês de março. A instituição cultural diz estar a valorizar os músicos com mais de 20 anos de estrada, pelo contributo na promoção da cultura nacional. Odete Cassilva, coordenadora de eventos do Palácio de Ferro, garante que, com a iniciativa do projeto Trajetória, pretendem construir uma memória coletiva da cultura angolana.
A Trajetória é um projeto de valorização do artista enquanto entidade promotora da divulgação da nossa cultura. E o objetivo é construir uma memória coletiva daquilo que é a cultura musical angolana. Bem, hoje nós teremos conosco os artistas Patrícia Faria e o artista Voto Gonçalves. Em outras edições nós tivemos Calabeto, nós tivemos Tituche e, tal como na edição passada, nesta edição nós contamos com o suporte instrumental da Banda Maravilha.
Então, por que trazer, ou por que deste projeto? Como é que surge o projeto Trajetória? E agora estamos já na execução, claro, né? No cumprimento da agenda cultural aqui do Palácio. Mas por que Trajetória?
Trajetória porque um dos objetivos do projeto é mesmo falar sobre artistas que já deram um grande contributo na cultura musical angolana, porque a escolha normalmente tem sido de artistas que têm mais ou menos 20 anos de carreira, e nós conhecemos estes como entidades que já deram um grande contributo e que merecem ser homenageados. Então esta é a nossa forma de homenageá-los e valorizar o que eles têm feito por nós, pela nossa cultura e pela arte.
Os músicos Voto Gonçalves, 57 anos de carreira, e Patrícia Faria, 28 anos, foram os convidados do espetáculo do dia 21 de julho. A coordenação de eventos do Palácio de Ferro explica a seguir a razão de escolha dos músicos.
A escolha dos artistas para o projeto Trajetória foi feita tendo em conta o tempo de carreira.
Porque são muitos artistas, olhando para Angola, são muitos artistas que têm mais de 20 anos de carreira.
Exatamente, exatamente. Mas o projeto Trajetória é um projeto que veio para ficar. Então nós temos...
Estamos a falar da seleção, a seleção dos artistas para o projeto Trajetória.
Certo. Então nós, por agora, temos uma seleção pequena, porque nós queremos nos focar nos artistas. Se tivermos um leque muito grande, os artistas poderão não ter a oportunidade de explicar bem, né, aquilo que foi a sua trajetória. Então nós queremos dar um grande espaço para cada um, de forma cantada e de outras formas, poder explicar como é que foi o seu percurso, a sua trajetória. E para isso não temos como adicionar muitos artistas em cada evento. Então nós preferimos escolher normalmente uma dupla ou apenas um artista, para que o evento seja mesmo centrado no artista e lembrado.
Esta trajetória tem agenda já para este ano. Uhum. Certamente que não vão parar por aqui.
Correto, correto.
Tem essa intenção.
Correto. Nós temos já a agenda de 2023 fechada e vamos já começar a trabalhar na agenda de 2024. E como nós gostamos mesmo um pouquinho da perfeição, provavelmente até fevereiro ou março de 2024 nós já teremos parte da agenda de 2025 também, porque os artistas têm um grande percurso e são muito ocupados, então nós procuramos antecipá-los.
No palco do Palácio já passaram os músicos Dina Santos, Clara Monteiro, Isidora Campos, o rapper Cool Clever, Rodolfo Kitucci, foi homenageado em maio passado. Carlos Lamartine e Calabeto. Recentemente, Voto Gonçalves e Patrícia Faria. Para a realização dos espetáculos e sua sustentabilidade, Odete Cassilva tem o público como o maior patrocinador.
A sustentabilidade do Palácio de Ferro para as atividades culturais tem sido feita por meio dos nossos maiores patrocinadores, que são o público. Por isso é que nós temos cobrado ingressos e, a partir dos ingressos vendidos, nós temos feito a remuneração dos artistas. Né? Nós não temos assim um fundo do Estado ou algum grande patrocinador em dinheiro que se disponibilizou a pagar os artistas. Nós temos contado com a colaboração dos artistas e temos contado com o apoio do nosso patrocinador maior, que é o nosso público, que são aqueles que chegam e compram os ingressos, e a partir daí nós conseguimos fazer estes eventos. E parte do segredo é mesmo os membros da equipa. Quando os objetivos são comuns das pessoas que compõem um grupo, então a coisa avança. Né? Não olha-se muito para o dinheiro, não olha-se muito para as vaidades, olha-se para o contributo para a cultura nacional, que é o nosso maior objetivo. Então nós nos focamos nisso, faça chuva, faça sol, nós procuramos fazer o evento. Né? Então nós temos trabalhado assim e a nossa maior satisfação é a alegria dos artistas e a alegria do público.
Parceiros são também no Ministério da Cultura e Turismo.
Sim, o Ministério da Cultura e Turismo apoia-nos com a disponibilidade do espaço, tal como a Indiama apoia-nos atualmente com a energia e a água. Né? E nós temos a TPA, que agora juntou-se a nós, que apoia-nos com a publicidade. Também temos a Atuala e o Atuala e a Hamburgaria Atuala, é isso, e eles apoiam-nos com a alimentação da equipa e dos artistas. Né? E temos a Haja Luz também, que apoia-nos com a iluminação nos concertos. E pronto. Deixa-me lembrar.
Não, e outras entidades.
Né?
E outras entidades, pois, sem criar ciúmes, claro.
É isso. E pronto, nós temos contado com o apoio dos artistas, né? E com a simpatia deles, temos contado com o apoio do público e de cada membro que compõe a equipa que trabalha no Palácio de Ferro.
Odete Silva, coordenadora de eventos do Palácio de Ferro, palco da realização do projeto musical Trajetória. Voto Gonçalves e Patrícia Faria foram escolhidos para constarem da agenda do Palácio, por apresentarem uma simbiose musical com base no samba, património imaterial da cultura angolana, afirma Cassilva.
Patrícia Faria está com 28 anos de carreira e Voto Gonçalves, 57. São duas gerações. A Trajetória também tem esse objetivo, juntar gerações. E notar que Patrícia Faria, apesar de ser de uma geração diferente de Voto Gonçalves, é uma artista que muito se identifica com sonoridades da geração de Voto Gonçalves.
Meu samba.
Exatamente. Então, daí surgiu também a ideia de colocar os dois artistas na mesma montra, porque eles têm simbiose, eles têm química.
Farão que? Duetos? Como é que é?
Eles farão...
Tecnicamente, no palco, como é que vão? Como é que será a atuação? Ou como é que tem sido a atuação dos artistas?
A atuação, bem, Normalmente primeiro entra o artista mais novo, apresenta algumas músicas, depois entra o mais velho, e depois entra o mais novo, e depois entra o mais velho novamente, e o mais novo depois encontra o mais velho no palco, e daí termina-se o concerto, e fazem alguma coisa juntos.
Fazem uma coisa, uma música única.
Sim, algum corito juntos para fechar o espetáculo, para o público também a ter a memória da junção, né, dos dois artistas aí.
Palavras para todos nós, que amamos a cultura angolana, amamos a música angolana, amamos o nosso país, amamos a nossa angolanidade, em função da trajetória que está em palco.
Contribuamos fortemente para o crescimento, o desenvolvimento e a expansão da cultura nacional, sem cessar.
Odete Silva, coordenadora de eventos do Palácio de Ferro. Voto Gonçalves, artista convidado, sente-se honrado pelo convite, sinónimo de valorização do músico.
Para mim, representa sempre uma grande honra, uma grande satisfação, uma vez que nós, homens da cultura, ligados à arte, à música, não podemos deixar de emprestar o nosso contributo a esse tipo de pedidos, porque visam valorizar a arte, valorizar a cultura nacional.
Valorizar também o artista?
E também, logicamente e consequentemente, também valorizar o artista. Porque se nós não aparecemos, claro que há uma grande desvalorização do artista. Então, a nossa presença é importante. Para quê? Para o público poder medir a pulsação, sentir como é que está o nosso Voto Gonçalves, como é que está a nossa Patrícia Faria, e aquele carinho do público é a nossa maior homenagem. Portanto, aqui estou para procurar emprestar um pouco da minha arte, daquilo que sei fazer ao longo dos 57 anos de carreira artística.
O que é mais de 50 anos de carreira? 57 anos de estrada?
É uma vida, é uma escola, aprendemos muito. Por isso é que eu digo que os grandes músicos não se fazem com uma música num dia, fazem-se ao longo da estrada da vida, ao longo da estrada da música, tem que percorrer quilómetros. E aprendemos muito ao longo deste tempo, aprendemos muito com os erros, aprendemos muito também com as pessoas mais experientes, como também emprestamos muito do nosso saber àqueles que não têm a experiência que nós temos.
Em 57 anos de carreira, Voto diz receber do público maior reconhecimento. O governo e suas instituições culturais deveriam fazer muito mais. As artes devem merecer maior apoio.
Tem que ser realista. A maior homenagem que eu tenho é do público. Mas em termos de valorização, penso-me que devíamos ser mais valorizados. Está bem que há um esforço que se faz, o caso do Prémio Nacional de Cultura e Artes, que é muito bonito. Mas vou dar um exemplo. Quando se realiza um Fenaculto, um pequeno exemplo que eu vou dar. Não se pode deixar de convidar aqueles cantores que desde a primeira hora emprestaram, deram o seu contributo para que esta revolução, nos momentos da revolução, nos momentos difíceis, o músico sempre esteve presente. O músico nunca se afastou dos problemas sociais, das questões ligadas à revolução. E eu lembro-me de um exemplo desse festival Fenaculto, sinceramente. Artistas que deviam estar presentes pela sua, como honorários, são esquecidos, nem sequer são lembrados. É um exemplo que eu dou. Não vale a pena dizer mais nada. Mas é preciso realmente valorizar a arte, valorizar aqueles que, com o seu saber, têm procurado manter a nossa cultura viva.
Sente saudade daquela, porque normalmente havia uma agenda cultural dos artistas que apareciam permanentemente, ou em centros recreativos, ou em vários palcos. Bem, quando está num palco, sente saudade de que o amanhã vai continuar a realizar os shows?
Bem, há sempre uma expectativa. Pronto, está certo que os dias de hoje não se assemelham aos dias aos anos passados.
Mas o palco faz o artista.
Mas o palco faz o artista. Note-se que sítios que eram locais de recreação, de cultura, hoje estão transformados em cidades de automóveis. Um pequeno exemplo. Só a partir daí há uma grande limitação de espaços para o artista. Mas pronto, vamos fazendo o possível, para ser breve.
Tá bom. O que é que se tem de fazer, tanto pessoalmente, para o Voto Gonçalves, manter-se nessa estrada? Os anos estão aí, os cabelos brancos estão mais brancos, não é? Mas o que é que tem de fazer, tanto para o Voto Gonçalves, como os artistas também, que já vêm do passado?
Bem, eu queria mais referir-me ao seguinte. É preciso investir-se na arte. O nosso Estado tem que investir na arte. O nosso Ministério da Cultura carece de verbas. Há um NAC para trabalhar, nem sempre tem dinheiro.
O orçamento está lá no fundo.
O orçamento está lá no fundo. Quer dizer, a partir daí é difícil valorizar-se a arte, a cultura. Agora, o que posso dizer é que eu procuro fazer o possível. Nesta altura, não, também não aconselho, nem faço discos. Hoje em dia.
Conta-se pelos dedos das mãos os discos que têm o Voto Gonçalo.
Pois, porque a gente investe e depois não temos o retorno. Portanto, hoje joga-se muito com as redes sociais. Penso que a partir daí, talvez, nós sejamos mais valorizados.
Toda dada pela mana mena, minha gente é um dilema. Sai borracho de partir a perna e a bebida só sai pro esquema. Não está cheia, diz ela que já veio meia. E a torta que está na mesa, não comam, diz ela com frieza. Mas afinal ela é uma rovedida e os convidados não têm comida. Mana mena, não faça isso, ao menos sirva pão com chouriço.
Pão com chouriço, canção de Voto Gonçalves. Músico convidado no passado 21 de julho. No projeto Trajetória. Suporte musical do show foi da responsabilidade da banda Maravilha. Moreira Filho, integrante da banda, bate palmas ao Trajetória e sugere mais iniciativas do género ou espaços culturais de dimensão nacional.
Essa ideia é muito válida, é muito válida mesmo no ser. Porque vem tirar, vem dar trabalho aos próprios músicos, porque por além de nos apresentarmos, também somos remunerados, né?
Exatamente.
Exatamente. Então, vem colmatar uma situação que não estava muito bem definida anteriormente, né?
Como é que gostaria com que a Banda Maravilha aparecesse com regularidade em palcos da música angolana?
Isso passaria pela criação, como é que eu vou dizer? É necessário que se criem espaços ou que se anunciem espaços, há muitos, né? Mas são mais restaurantes que dão essa cobertura aos músicos, ou a alguns músicos.
Não é?
Exatamente. Exatamente.
Mas para a dimensão nacional,
não tem nada regulamentado. Porque o que nós vemos nos outros países é que todos esses lugares, salas de espetáculos, restaurantes, todos esses similares, têm sempre música ao vivo. Aí é que está o emprego para os músicos. Porque a gente vive praticamente de um favor daquele ou de uma ideia daquele que quer ter música ao vivo na sala dele, faz, mas não é sempre, não é constante. E aí nós nos prejudicamos.
Como é que foi gerir 30 anos da Banda Maravilha?
Com muita disciplina, muita organização e muito sacrifício.
Moreira Filho, da Banda Maravilha, e o projeto Trajetória, iniciativa do Palácio de Ferro. Depois do show do passado 21 de julho, com Voto Gonçalves e Patrícia Faria, no dia 25 de agosto, sobem ao palco Pedro Cabenha e Lulas da Paixão. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202-251-9466.
Hoje é domingo, 30 de julho de 2023, e a Voz da América em português deseja a todos um bom domingo. 30 de julho de 2023, esta é a Voz da América, a transmitir em português desde Washington. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o produtor é o Lio Saílo. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, transmitimos também onda média nos 1.530. Na internet estamos em direto em voaportugues.com. Não esqueça, estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo com a ZFM, Nampula e Rádio Encontro. E na cidade de Quelimane, estamos em FM com a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau em FM, em Catiú, com a Rádio Cativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, Berlando, na cidade de Gabu, Rádio Sitchanouk, e a Leste FM, em Bube, é Rádio Papagaio. Na cidade de Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade de capital, Bissau, estamos em FM com a Rádio Pidjigiti. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos ter saúde com a nossa médica residente, Graça Matzinha, com quem vamos falar hoje como cuidar da nossa garganta. E depois a Denis Teske conversa com o vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças Cabo Verde, Olavo Correia, sobre um acordo que transforma a dívida cabo-verdiana a Portugal num fundo climático e ambiental. Mas antes, vamos aqui às notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone de novo convosco para as notícias está o João Santa Rita. Pelo menos 40 pessoas morreram e 130 outras ficaram feridas num ataque de um bombista suicida durante um comício político na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão, disse a polícia. A explosão ocorreu durante um comício do partido Jamitar Ulema Islam Fazi, conhecido pelas suas ligações a posições islamistas extremistas e que faz parte da atual coligação governamental do primeiro-ministro Shehbaz Sharif. Ninguém reivindicou responsabilidade. A Rússia disse hoje ter derrubado 3 drones ucranianos em Moscovo, afirmando que ninguém ficou ferido e que se registaram apenas danos ligeiros. O ataque ocorreu no chamado Distrito de Negócios de Moscovo e 2 edifícios sofreram danos ligeiros. Um dos edifícios é usado por 3 ministérios do governo russo e ainda apartamentos residenciais. As autoridades russas disseram também ter rechaçado um ataque de 25 drones ucranianos contra alvos na Crimeia. Entretanto, o antigo presidente e atual vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que o seu governo terá que usar uma arma nuclear se a contraofensiva ucraniana tiver sucesso. Medvedev disse que no caso de avanços ucranianos, e citamos, não haverá outra opção, senão usar uma arma nuclear. Os 15 países membros da Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, impuseram hoje sanções económicas e de viagem aos novos líderes militares do Nigéria, e ameaçaram usar a força se o presidente Mohamed Bazoum não voltar ao poder. Numa cimeira de emergência realizada na Nigéria, os dirigentes da CDAO pediram a restauração da ordem constitucional, avisando de represálias se isso não for feito. Essas medidas podem incluir o uso da força, disse um comunicado que acrescentou que entidades ligadas à defesa se vão reunir de imediato para discutir a questão. A CDAO e ainda a União Económica e Monetária da África Ocidental encerraram de imediato as fronteiras com o Niger, suspenderam todos os voos comerciais de e para o país, as transações financeiras e ajuda e congelaram os bens do Niger. Um porta-voz da Junta Militar tinha anteriormente afirmado que a cimeira da CDAO tinha como objetivo, citamos, aprovar um plano de agressão contra o Niger em colaboração com outros países africanos que não são membros da CDAO e com certos países ocidentais. Queremos lembrar a qualquer aventureiro da nossa firme determinação de defender a pátria, disse o porta-voz. A junta militar apelou a manifestações a seu favor e na capital apoiantes dos militares atacaram a embaixada da França. A presidência francesa emitiu um comunicado afirmando que qualquer ataque contra cidadãos franceses ou os seus interesses, citamos, irá provocar uma resposta imediata e sem compromissos da França. Ontem, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve conversações telefónicas com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, com quem discutiu o golpe de Estado no Niger. Não foram dados pormenores. Os eleitores na República Centro-Africana estão hoje a votar num referendo de mudanças constitucionais que, a serem aprovadas, irão permitir ao presidente Faustin Archange Touadéra concorrer a um terceiro mandato em 2025. A nova Constituição muda os mandatos de 5 para 7 anos e limita um limite aos mesmos. O rei Mohamed VI de Marrocos expressou a esperança de que as relações do seu país com a Argélia serão normalizadas e as fronteiras reabertas. O monarca falava num discurso para assinalar o aniversário da sua subida ao trono em 1999, afirmando estar a orar ao Todo-Poderoso para a normalização das relações entre os dois povos irmãos.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Passa agora para falarmos de como tratar e cuidar da sua garganta na conversa que mantenho todos os domingos com a doutora Graça Matinha. Olá, bem-vindos a este espaço para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Bem, eu sou bem, mas um pouquinho incomodada. Estou meio afónica, mas está tudo bem.
Doutora, então vamos aproveitar para falar de uma coisa que acho que não passa pela cabeça de muitas pessoas. A saúde da garganta. Portanto, a doutora está com rouquidão. As pessoas têm, muitas vezes têm rouquidão, outras vezes têm inflamação na garganta, outras vezes diz que lhe dói a garganta. Portanto, de facto, a garganta tem uma saúde especial que muitos de nós acabamos por não pensar na garganta como uma área do nosso corpo, mas como fazendo parte de um enorme complexo. Doutora, o que se pode dizer em termos de saúde gargantar?
Olha, Ana, dizer que a garganta é uma parte muito importante da nossa saúde, não é? Porque é através da garganta que passam os alimentos, é através da garganta que nós conseguimos respirar, não é? É verdade que o que mais sobressai quando nós falamos de respiração é a parte nasal, mas a garganta faz parte de todo um complexo e que, quando não funciona bem, acabamos tendo vários sintomas, não é? E, inclusive, alguns sintomas na garganta podem ser em função de uma ou outra doença num outro órgão. Portanto, a garganta é muito, muito, muito importante. E pelas razões que falamos, por exemplo, eu estou aqui com uma afecção na garganta e que vai afetar a minha voz, vai afetar a forma como eu me comunico. Portanto, a garganta é, de facto, uma parte muito importante do nosso organismo e que também merece ser cuidada como qualquer outra parte.
E é engraçado, doutora, que há, de facto, uma especialidade que é que tem a ver com a garganta, porque a garganta acaba por estar envolvida com tantos outros sistemas. Mas uma das coisas, doutora, para além da rouquidão, que se pode ver é que, por exemplo, antes de avançarmos, por exemplo, para a amigdalite, o que é que se pode ver uma rouquidão que a doutora, por exemplo, está agora a sentir?
Bem, Ana, dizer que, bom, há várias doenças, não é, que afetam essa região, e a Ana mencionou bem aqui a amigdalite, mas antes mesmo de falar da amigdalite, eu gostaria de falar da própria dor de garganta, que é bastante comum e que muitas pessoas, em um ou outro momento da vida, podem se queixar da dor de garganta. E que o que as pessoas não sabem é que essa dor está relacionada a outros tipos de doença, por exemplo, a própria amigdalite. A amigdalite, por exemplo, é uma doença muito comum que afeta a garganta e que gera muita dor e desconforto. E esta acontece quando há uma inflamação das amígdalas e o local fica inchado, vermelho, e pode produzir algumas situações. Portanto, a amigdalite é uma doença que não passa despercebida, é bastante incômoda, porque, inclusive, quando a pessoa tem amigdalite, tem dificuldades também de se alimentar. Então, é bastante incômodo e muito rapidamente as pessoas tendem a procurar ajuda médica. Mas, para além da amigdalite, nós temos a laringite, que também é uma doença bastante comum, que afeta a laringe. A laringe encontra-se nesta área da garganta e que também a pessoa pode ter dificuldades para falar e também para engolir. E depois temos a gripe ou resfriado. A gripe ou resfriado, que são bastante comuns, também afetam, de alguma forma, a garganta. Apesar de a maior parte dos sintomas sentirem-se a nível do nariz, porque temos o nariz congestionado, mas é natural que a pessoa sinta dor de garganta também quando está com gripe. Mas para além destas, há outras doenças que afetam a garganta. Muito recentemente estávamos a combater a Covid e um dos sintomas da Covid também é essa dor na garganta. Portanto, há muitas infecções que acabam afetando a garganta. E é muito importante que nós tenhamos muito cuidado, porque claramente pode levar a situações como esta na qual estou, em que falo, mas a minha voz não é muito
anormal.
Audível, ou não sei, é anormal, exatamente.
Doutora, uma das coisas que muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, estou com a garganta inflamada. O que é de facto a garganta inflamada? É um pouco disso que nós falamos, não é? Por exemplo, de rinites, de gripes, de resfriados. Mas quais são as causas de garganta inflamada? Muitas vezes nós ouvimos garganta inflamada. Estou com dor de cabeça ou estou com febre, tenho a garganta inflamada. E de facto, se abrir a boca, lá se vê se de facto lá ao fundo assim, está assim todo vermelhinho, uma inflamação.
Olha, Ana, a garganta inflamada pode acontecer a qualquer altura e, conforme dissemos, pode ser indicativo de outros problemas no organismo. E, por norma, a garganta inflamada surge acompanhada de outros sintomas, como a dor que nós falamos, a dificuldade em engolir, a tosse ou os espirros. E, na verdade, esses sintomas é que vão ajudar o médico a identificar uma possível causa e descobrir o diagnóstico correto. Portanto, é bastante comum essa questão da dor ou da garganta inflamada. E em caso de garganta inflamada, é sempre aconselhável consultar um clínico geral ou um otorrinolaringologista para poder identificar a causa e começar o tratamento adequado, que pode incluir o uso de medicamentos como anti-inflamatórios, o uso de antihistamínicos ou então o uso de antibióticos de acordo com a situação que a pessoa vai apresentar.
Doutora, uma das coisas que nós temos muita tendência a usar é, em casa, não é? Fazemos aqueles remédios caseiros, é o chá, recorrer a chá. Há quem recorra a chá de limão com mel, a chá de eucalipto. São, de facto, não vão tratar a garganta inflamada, mas pelo menos poderão, de alguma forma, reduzir o incómodo que uma garganta inflamada produz, não é?
Sim, Ana, naturalmente. Há alguns remédios caseiros, como o chá de gengibre, o chá de eucalipto, até ajudam no tratamento da garganta inflamada e fortalecem ao mesmo tempo o sistema imunológico e vão diminuindo a inflamação. Portanto, os chás são muito úteis. Mas, para além disso, o chá tem uma outra função, que é de lubrificar a região da garganta, porque quando, por exemplo, a garganta está inflamada, em alguns casos, pode, inclusive, ficar assim meio arranhada. Pode haver esses casos em que a voz fica afônica, a pessoa fica com rouquidão. E os chás, beber muita água e outros líquidos também ajudam a lubrificar essa região da garganta e, de alguma forma, a melhorar estes sintomas que a pessoa pode apresentar.
Isto para além de se comer coisas que de alguma forma não irritem ainda mais a garganta, não é? Não, sobretudo que não arranhem a garganta. Doutora, que outros cuidados é que uma pessoa pode ter e deve ter com a sua garganta? Seja a garganta inflamada, seja a garganta em si. Como é que se protege a garganta? Como é que se protege a nossa voz? Como é que se faz, doutora?
Olha, Ana... A garganta é uma região tão delicada como qualquer outro organismo. E por conta disso é preciso sim nós cuidarmos, principalmente porque é na garganta onde estão as nossas cordas vocais e que nos permitem a fala, não é? Portanto, nós temos que cuidar, temos que beber muita água, temos que repousar a nossa garganta, não temos que estar sempre claro para usar a nossa garganta. Então, nós temos que cuidar da nossa garganta. Nós temos que evitar o consumo de alimentos que possam, de alguma forma, afetar a nossa garganta, como os alimentos bastante condimentados, muito picantes, podem não ser muito bons. Outro aspecto também é o consumo do álcool. O álcool também pode, de alguma forma, afetar o funcionamento da nossa garganta. Portanto, também temos que ter cuidado. O fumo, igualmente. tem que ser sempre com muita moderação. E a questão de bebermos muitos líquidos, água, chás e outros tipos de líquidos que podem nos ajudar em casos de estarmos com algum problema, ou mesmo que não tenhamos problema na manutenção da boa saúde da garganta, é muito importante.
E doutora, não falámos aqui de algumas outras coisas que podem causar, por exemplo, dor de garganta, que tem muito a ver com, por exemplo, com dentes, com ouvidos, que são, de facto, duas áreas que podem causar inflamação de garganta. Doutora, para terminar, qual é o seu conselho principal em termos de protegermos a nossa garganta?
Bem, Ana, a maior parte deles eu já tinha mencionado, mas há aqui um outro aspecto que é muito importante. É a forma como nós comemos, mastigar bem os alimentos também é muito importante, porque os alimentos, quando não são bem mastigados, depois há todo um esforço que nós temos que fazer para deglutir e isso pode, de alguma forma, ir levando a nossa garganta. Então nós temos que segurar que nós mastigamos bem, deglutimos bem os alimentos. Sempre que possível, nós temos que fazer gargarejos com água morna e sal, porque isso também ajuda na boa saúde da garganta. Temos que evitar fumar e também evitar lugares com fumaça. E também temos que evitar mudanças bruscas de temperatura. Quando nós vemos que o tempo está a mudar de forma brusca, nós temos sempre que procurar protegermos e proteger acima de tudo a nossa garganta. É muito importante que nós tenhamos essas medidas.
E pronto, doutora, vamos despedir-nos de si. Esperamos que de hoje a 8 dias, quando voltarmos a falar, que a sua garganta esteja melhor, doutora, esteja recuperada. E, como sempre, desejamos aos nossos ouvintes uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e continuamos juntos e continuamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para todos e, de facto, espero estar melhor desde 8 dias. Mas até lá, vamos cuidar todos da nossa saúde, para bem mais preciso que nós temos.
Passo agora para a rubrica Fala África. Denis Teske fala sobre alterações climáticas, um desafio global que exige atenção imediata. Dados preliminares da Organização Meteorológica Mundial mostram que a primeira semana de julho deste ano foi a mais quente já registada no planeta, com temperaturas próximas dos 50 graus no norte de África. Na rubrica Fala África, da Voz da América, vamos explorar o significado de um importante acordo entre Portugal e Cabo Verde, que assinaram um pacto em Lisboa para converter a dívida de Cabo Verde em fundo climático e ambiental. Para entender melhor a iniciativa, a Denis Teske conversa então com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia.
Olá pessoal, aqui é Denis Teske. As alterações climáticas representam um desafio global. Segundo dados preliminares da Organização Meteorológica Mundial, a primeira semana de julho foi a mais quente já registrada no planeta, com temperaturas próximas a 50 graus centígrados no norte da África. Em Portugal, no verão do ano passado, um estudo publicado pela revista científica Nature revelou que 2 mil pessoas perderam a vida devido ao calor escaldante. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, órgão das Nações Unidas, alertou sobre a urgência de tomar medidas para estabilizar as emissões de gases até 2100, a fim de evitar que o aumento da temperatura global exceda 2 graus centígrados dos níveis pré-industriais. Caso contrário, enfrentaremos consequências catastróficas. Diante desse cenário, uma questão importante é: como e quem arcará com os custos das ações tomadas para reduzir o impacto das mudanças climáticas? No dia 20 de junho, Portugal e Cabo Verde assinaram um acordo em Lisboa para converter a dívida cabo-verdiana em fundo climático e ambiental. Hoje, no programa Fala África Voa, vamos entender melhor o significado desse acordo. Eu converso agora com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. É um prazer tê-lo aqui hoje.
Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade.
Ministro, Cabo Verde tem uma dívida de 12 milhões de euros, que deveria ser paga até 2025. mas agora essa dívida foi integrada num fundo ambiental e climático para que o Estado de Cabo Verde apoie o financiamento e invista na transição climática. O senhor pode explicar de forma sucinta como isso acontecerá?
Bem, Cabo Verde, enquanto pequeno estado insular arquipelágico, está confrontado com uma emergência energética, com uma emergência hídrica, mas também uma emergência climática. E nós temos que ter a consciência que temos de encontrar soluções com sentido de ação e celeridade para mudar o status quo. Cabo Verde é um país que tem uma energia que é muito cara, uma energia que é muito suja e tem efeitos perversos para o ambiente, mas também uma energia que depende muito de fontes externas, seja a matéria-prima como também da evolução dos preços nos mercados internacionais. E para além disso, Cabo Verde, para produzir a água, precisa de energia. Portanto, se a energia for muito cara, a água é mais cara ainda. Então, a única forma que nós temos de mudar isso é investir, para que possamos avançar para a transição energética. Mais energia solar, mais energia eólica e mais energia baseada no hidrogênio verde. Mas também aposta numa economia circular, ou seja, não só investir na atenuação, mas também uma aposta na resiliência. E precisamos de cerca de 500 milhões de euros para investirmos nesse setor, para que possamos atingir em 2026 30% de penetração de energias renováveis, em 2030 50% e em 2040 valores acima de 80%. E esses montantes que eu falei aqui, 500 milhões de euros, não podem ser mobilizados no orçamento normal. É preciso que sejamos criativos e que consigamos colocar em Cabo Verde, em pauta, novos instrumentos financeiros. É aí que surgiu, no quadro das nossas reflexões, a ideia da criação de um fundo climático e ambiental, para poder mobilizar os 500 milhões de euros que precisamos para acelerarmos a agenda de transição energética, aposta na eficiência energética e eficiência hídrica, mas também na edificação de uma economia circular e de baixo carbono. E nós queremos encontrar várias fontes para alimentar esse fundo climático ambiental. Uma dessas fontes é a conversão da dívida em ativos climáticos. E nós estamos a negociar com vários parceiros, começamos com Portugal, já um acordo para alocar já 12 milhões de euros imediatamente, que é a dívida que vai vencer até 2025, mas a nossa ideia é chegar aos 140 milhões, que é a dívida bilateral total de Cabo Verde para com Portugal. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, afirmou que Portugal está disponível para mobilizar esse montante total para o Fundo Climático e Ambiental. Estamos a trabalhar com o Banco Mundial para que possamos criar formalmente e legalmente este Fundo Climático e Ambiental com uma governança transparente, com uma governança aberta, com a participação de cabo-verdianos, mas também de instituições bilaterais e multilaterais, para que possamos dar a confiança aos parceiros, não só ao nível da gestão, mas também ao nível dos resultados que queremos atingir em termos de indicadores de performance em relação ao ambiente, enquanto bem público essencial e bem público global. Mas para além da conversão da dívida, nós queremos também mobilizar fundos climáticos globais, junto de instituições multilaterais, como o FMI, por exemplo, o Fundo da Resiliência e Sustentabilidade, que vamos poder aceder agora até o final do ano. Vamos mobilizá-lo para o Fundo Climático Ambiental, mas também junto da União Europeia, junto do Banco Mundial, junto de instituições que colocam à disposição dos países africanos fundos climáticos, fundos energéticos, para que esses fundos possam ser alocados ao nosso Fundo Climático Ambiental. Mas para além disso também, nós iremos ao mercado de capitais, mobilizar fundos privados da nossa diáspora, do mercado privado cabo-verdiano, do mercado externo cabo-verdiano, para que possamos atingir o envelope que precisamos para podermos fazer com escala, fazer rápido e fazer com impacto.
Senhor Ministro, com relação à implementação do pacote de ação climática, qual é o papel das ONGs nesse novo acordo? Como elas serão incluídas nesse processo e haverá algum tipo de financiamento disponível para essas organizações?
Eu penso que as ONGs são partes importantes deste processo. Nós queremos também, dentro da governança do Fundo Climático e Ambiental, ter a participação das ONGs. Nós queremos trabalhar com as ONGs para mobilizarmos também financiamentos internacionais e também nacionais para que possam continuar a intervir, porque elas têm tido uma intervenção muito útil, muito pragmática e muito diferenciadora em Cabo Verde. E nós queremos contar com as ONGs enquanto parceiras do Governo de Cabo Verde na gestão das alterações climáticas.
E além do seu trabalho como vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, sabemos que é importante também manter um equilíbrio pessoal. Gostaríamos de saber se o senhor tem algum hobby ou atividade que o ajuda a relaxar e se conectar com a natureza.
São três coisas que eu adoro muito. Primeiro é um certo apetite para o risco, não é? Dois, velocidade, que é importante, e depois a resiliência, não é? Portanto, a bicicleta e o bike, no fundo, acaba por resumir essas três características, não é? O risco, porque é um pouco arriscado andar de bicicleta, não é? Depois, a velocidade, que é necessário quando sai na bicicleta, e em terceiro lugar, a resiliência, porque se não for resiliente, não consegue subir montanhas, não é? Com bike e com bicicleta. E, portanto, é um hobby que eu gosto muito, também faço desporto, ando, corro todos os dias, porque sem isso, sem energia, eu penso que será muito difícil vencer os desafios com os quais estamos e seremos confrontados todos os dias. Eu recomendo a todos que façam desporto, estejam em contato com o ambiente.
Tá certo. Ministro Olavo Correia, foi um imenso prazer tê-lo aqui no Fala África Voa, compartilhando mais informações sobre o significado e os objetivos aí do acordo assinado entre Portugal e Cabo Verde para converter a dívida cabo-verdiana em fundo climático e ambiental. Muito obrigado por estar conosco hoje.
Muito obrigado, eu que agradeço e bom trabalho.
E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina da Voz da América em português, do domingo 30 de julho de 2023. Para todos os nossos amigos e suas famílias, votos de um excelente fim dia de domingo, bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Ulisses Aile com um abraço, amigos. Então, até amanhã. Is this
This program has come to you from the Voice of America, Washington.